consta na Mishnah no final do Tratado de Ta'anit. Lo hayu yamim tovim leIsrael que chamisha asar be'av, etc. Não tiveram dias mais felizes para o povo de Israel como o dia 15 de Av. E na Gemara lá foram ditos vários motivos sobre esse Yom Tov. E a Gemara termina, daqui em diante, aquele que acrescentar vai ser-lhe acrescentado, e aquele que não acrescentar, etc. Explica Rashi, daqui em diante, de dia 15 de Av em diante, aquele que vai acrescentar as horas da noite sobre os dias para estudar a Torá, vão lhe acrescentar vida sobre sua vida. No Rashbam, o outro comentarista explica que já que as noites ficam mais compridas e os dias ficam mais curtos, a pessoa precisa se dedicar mais de noite para o estudo da Torá. Então devemos se aprofundar o que significa esse acréscimo do estudo da Torá de noite, no dia 15 de Av em diante. Que a princípio, se está se falando sobre pessoas que são sábios, que o dia inteiro estudam Torá, que eles têm a obrigação de estudar Torá dia e noite, literalmente, como está escrito, vai falar essas palavras de Torá quando você estiver sentado na sua casa e andando no seu caminho. E está escrito, Loyamur Sefer Torah, Zenipicha, você nunca as palavras desse livro da Torá vai sair da tua boca, e você vai se dedicar para o seu estudo dia e noite. Então, no seu estudo, não tem nenhum acréscimo sobre a mitzvah do estudo da Torá, porque ele vai estar sempre estudando a Torá, tanto faz de dia ou de noite. E se está falando de homens de negócios, que eles cumprem a obrigação fixando um estudo de manhã e um estudo de noite, de tal forma que mesmo que ele estudarem um capítulo de manhã e um capítulo à noite é suficiente, e ele quer embelezar e acrescentar no estudo da Torá mais do que sua obrigação, não dá para entender. Porque nós não encontramos esse embelezamento, essa mitzvah mais, quando os dias ficam mais compridos e as noites ficam mais curtas. O que foi acrescentado no tempo do dia, sobre a noite, devia acrescentar durante o dia, porque ele somente de noite que acrescenta, quando a noite fica mais comprida. Qual a diferença se o acréscimo de noite, de 15 de Av em diante, quando as noites ficam mais compridas e os dias ficam mais curtos, ou de dia, quando os dias eles ficam mais compridos e a noite mais curtas? Pelo contrário, se a pessoa recebe uma recompensa especial quando ele acrescenta no seu estudo de noite, que não é o momento que ele tem ocupação na hora dos seus negócios, muito mais, com a Kalba Homer, é uma lógica muito maior que ele recebe uma recompensa especial quando ele acrescenta no seu estudo durante o dia, quando conforme a Torá ele está isento de estudar a Torá por causa das suas ocupações nos seus negócios, e ele está roubando o tempo do seu negócio, da sua parnassá, e está santificando ele para o estudo da Torá, então deveria ser muito mais recompensado. E é difícil dizer que aqui está se tratando somente de um homem de negócios, que ele é impossível de forma alguma roubar do seu tempo no estudo da Torá durante os dias, mesmo quando os dias ficam mais compridos. Então, automaticamente, não tem como acrescentar no estudo da Torá somente a partir do dia 15 de Av em diante, quando a noite fica mais comprida. E mais ainda, conforme a linguagem simples da Gemara, a gente entende que a partir de agora em diante, quem acrescenta vai ser acrescentado para ele vida. Então, isso é um ensinamento geral para todo o povo de Israel. Tanto faz aqueles que são Yoshua e Yoel, que o dia inteiro estudam Torá, tanto aqueles que são homens de negócios, de todos os tipos. A Rebbe continua dizendo que no Remá, ele fala sobre o acréscimo do estudo da Torá nas noites, de 15 de Av em diante, na sequência das palavras do Mechaber, do Rabbi Yosef Karo, que é o autor do Shulchan Aruch, que a fonte delas é no Rambam, sobre a grande vantagem do estudo da Torá de noite. Escreve assim o Mechaber, no Shulchan Aruch: aquele que quer ter mérito para ter a coroa da Torá, tem que tomar cuidado em todas as suas noites, e não perder nem sequer uma noite para dormir e comer e beber e conversar coisas parecidas, mas deve se dedicar às palavras de sabedoria e ao estudo da Torá. E acrescenta o Lema das palavras do Rambam, porque a pessoa não consegue estudar a maioria da sua sabedoria somente de noite. E ele conclui, e por isso a pessoa deve começar a estudar de noite, no dia 15 de Av em diante, deve acrescentar. E assim, o Alter Rebbe copiou nas suas leis de estudo da Torá. Conforme isso, a princípio, o o assunto de acrescentar no estudo da Torá de noite, a partir do dia 15 de Av em diante, não está ligado com a obrigação geral do estudo da Torá. Isso está ligado com a Sgulá, com a receita espiritual específica para o estudo da Torá de noite, que, por isso que uma pessoa que acrescenta, será acrescentado para ele. Ele merece uma recompensa especial sobre o estudo da Torá justamente de noite. Mas conforme isso, precisamos entender como podemos dizer que a pessoa que não acrescentar, ele será levado embora do mundo, ou seja, que a sua mãe vai enterrá-lo, que ele vai morrer fora do seu tempo. Será que só por causa que faltou para ele essa vantagem especial de estudar a Torá de noite, que aí o homem estuda melhor da sua sabedoria e merece a coroa da Torá, só por isso ele merece esse castigo? Então, para entender isso aqui, vamos antes antecipar a explicação da linguagem do Rambam, que nós vimos antes, que através do estudo da Torá de noite, nós merecemos a coroa da Torá. Nas leis do estudo da Torá do Rambam, o Rambam ele traz duas condições como a pessoa receber a coroa da Torá. Número um, ele escreve que a pessoa que o coração dele se dedica para cumprir essa mitzvah da maneira correta, ele quer ficar coroado com a coroa da Torá, ele não deve desviar a sua mente para outros assuntos. Ele não deve colocar no seu coração que ele vai adquirir a Torá com riqueza e com honrarias ao mesmo tempo. Porque assim é o caminho da Torá. Você vai comer pão com sal, vai beber água numa quantia mínima e sobre o chão você vai dormir, vai viver uma vida sofrida e você vai se dedicar ao estudo da Torá, nessa maneira de um caminho da Torá. Então, esse é o primeiro assunto que ele escreve sobre a coroa da Torá. Número 2, ele escreve, mesmo que uma mitzvah estudar de dia e de noite, mas a pessoa ele só consegue receber, captar a maioria da sua sabedoria somente de noite. Por isso, uma pessoa que quer merecer a coroa da Torá, tem que tomar cuidado em todas as suas noites para estudar a Torá. Então, temos que explicar em detalhes que no início o Rambam ele escreve que ele quer ser coroado com a coroa da Torá. Mas com relação ao estudo da Torá de noite, ele escreve que é uma pessoa que quer merecer a coroa da Torá. Qual a diferença em ser coroado ou merecer a coroa da Torá? Então, temos que dizer a explicação sobre isso. No assunto de Keter Torá, a coroa da Torá, tem dois assuntos. Número um, a coroa da Torá própria, ou seja, a parte mais elevada e específica da Torá, como nós encontramos que justamente nas alachot de Torá é chamado Kitrash Torá. As alachot, as leis da Torá, são chamadas a coroa da Torá. E número dois, isso que a Torá é uma coroa para toda pessoa que estuda ela. São duas coisas, a parte da coroa da Torá, a melhor da Torá, ou a coroa que o homem recebe através do estudo da Torá. Então, mesmo no que, na forma geral, a intenção do Rambam, nesse capítulo, e nessa segunda, é dessa segunda forma, que a pessoa fica coroada com a coroa da Torá, ou seja, que a Torá coroa o homem que estuda ela, como foi explicado em outro lugar, temos que dizer que, na linguagem doce do Rambam, o Rambam está indicando também os primeiros assuntos do Keter Torá, ou seja, o nível mais elevado na própria Torá. E essa diferença que existe entre essas duas alachot, que nem nós vimos. A primeira alachá, ele fala que aquele que o coração dele se elevou para cumprir essa mitzvah da maneira correta e para que seja coroado com a coroa da Torá. A intenção disso está falando da coroa da Torá, da segunda forma que vimos antes, que o homem é coroado com a coroa da Torá. Que a Torá passa a ser toda a existência dele. E isso que é a explicação que o homem ele é coroado com a coroa da Torá. Como o Rambam, ele continua dizendo que ele não deve colocar o coração dele e decidir que ele vai adquirir a Torá com a riqueza e honrarias ao mesmo tempo. Que aí as palavras da Torá dele são como se fosse uma propriedade que ele comprou, que a Torá passa a ser dele. Ou seja, dá para separar entre a existência do homem que está estudando e as palavras da Torá que ele está estudando. Porque ele é uma existência por si, que ele é, e a Torá é uma aquisição dele. Mas a pessoa que está coroado, ele está envolvido com as palavras de Torá de uma forma tal que a Torá se unifica em toda a sua existência. Ou seja, a Torá passa a ser, isso quer dizer coroado, que não é uma coisa a mais que ele adquire, mas que toda a existência dele é a Torá. Diferente no que está escrito no final do capítulo, que a pessoa não estuda a maioria da sua sabedoria somente de noite. Por isso que uma pessoa que quer merecer a coroa da Torá tem que tomar cuidado em todas as suas noites. A intenção lá não quer dizer que a Torá vai ser a coroa dele, mas ele vai merecer um assunto mais elevado na própria Torá, ou seja, a parte mais nobre da Torá, que é chamada coroa da Torá. E por isso ele muda sua linguagem e ele escreve, número um, merecer e não coroar. Número dois, na coroa da Torá. Isso demonstra que ele vai merecer alguma coisa, está merecendo alguma recompensa. E essa coisa que ele está recebendo é a coroa da Torá. A coroa da Torá, que é diferente que nós vimos antes, que ele vai ser coroado. E número dois, vai ser coroado com a coroa da Torá. Ou seja, isso está demonstrando que o ato do homem que está estudando faz que a Torá vai coroar ele. Não é que ele está adquirindo alguma coisa. Então temos que entender que a intenção do Rambam aqui, quando ele fala a coroa da Torá, é que o principal, a principal essência da Torá, como uma coroa, literalmente, que é uma coisa que está acima da cabeça. Ou seja, não somente que o homem compreende e ele capta a Torá, mas ele se conecta com o Noten a Torá, com aquele que entregou a Torá. Como é explicado de uma forma detalhada no Bach, Bat Hadash, que o principal do estudo da Torá é que nós vamos se dedicar para a Torá para que a nossa alma se unifique e se passe a ser uma essência só com a divindade e santidade e a fonte da onde foi tirada a Torá. Ou seja, se nós vamos se dedicar para a Torá com essa intenção, então vamos passar a ser como se fosse uma carruagem e um salão para poder pairar a Shekhiná de Deus, a divindade, que essa Shekhiná literalmente vai estar dentro deles, que o povo de Israel são chamados que Heichal Hashem Heima, eles são Salom de Hashem, onde Hashem paira. E dentro deles a Shekhiná fixa a sua moradia. Ele explica que esse é o contexto da Brachá da Torá, agradecer para a entrega da Torá para o povo de Israel, para que eles possam ficar conectados na santidade divina, na Shekhiná de Deus, a divindade. E essa é a intenção da Brachá, Asher Bachar Banu, que Deus nos escolheu, e Kervano, que ele nos aproximou perante o Monte Sinai, e deu para nós a sua Torá Sagrada, que é o utensílio mais querido por Deus, que ele tem prazer com ele. E diariamente a pessoa pode conectar a sua alma na essência da santidade da Torá, na parte espiritual dela, e trazer a Shekhinah, a presença divina, dentro dele. Conforme isso, nós entendemos a linguagem do Rambam nessa halakha, que o homem ele não estuda a maioria da sua sabedoria, e se ele não vai perder nem mesmo um segundo, somente ele vai se dedicar para o estudo da Torá e palavras de sabedoria. E no Tur e no Shulchan Aruch, eles anteciparam e falaram antes palavras de sabedoria, e depois para o estudo da Torá. O que quer dizer essas palavras da sabedoria? Como elas aparecem aqui? O que quer dizer? Aqui nós estamos falando sobre a sabedoria da Torá, não sobre qualquer sabedoria. Mas a intenção do Rambam, quando ele fala palavras de sabedoria, é que o estudo desses assuntos do Pardes, que são, na verdade, o conhecimento profundo da Kabbalah, das quatro partes da Torá, que são explicados nos primeiros quatro capítulos do Sefer Ayat, que são a parte cabalística, que são chamados Divrei Chokhmah, palavras de sabedoria, já que são assuntos profundos demais da Torá, conforme explicado no Rambam, a grandeza, a profundidade desses assuntos, que através desse estudo eles vão merecer o Keter Torá, a coroa da Torá, para sentir a espiritualidade e a santidade na fonte da onde foi tirada a Torá. Que isso quer dizer a coroa da Torá, como vimos anteriormente. Então isso é através de estudar os assuntos pardes, ou seja, esotéricos da sabedoria da verdade, que os segredos da Torá, que até neles está dito sobre a grandeza do Criador. Conforme isso que falou Rambam, que o principal estudo é da noite, em palavras de Chokhmah, palavras de sabedoria, a maioria da sua sabedoria, ou seja, que são os segredos da Torá, como vimos anteriormente. Isso é adequado naquilo que está escrito nas palavras, nos escritos do Arizal, e é trazido nos legisladores, que o principal estudo da Torá de noite tem que ser em Agadá, em interpretações da Chokhmah, da sabedoria, da verdade, que é o segredo da Torá. Daqui nós vamos entender também a ligação que existe entre merecer a coroa da Torá e o estudo justamente de noite. Isso que nós merecemos a coroa da Torá, através do estudo da Torá de noite, não é porque de noite a pessoa pode se dedicar mais para o estudo e pode mais se adequar a ele de uma forma que ele seja mais bem aceito. Que aí a pessoa pode captar melhor o estudo dentro dele, como está escrito no Midrash com relação a Moshe. Mas também e principalmente porque de noite existe uma gula especial, uma receita especial, que o estudo dele tem que ser de uma forma que ele se conecta, além da sabedoria da Torá, também para a Shekhinah, a presença divina, a presença, a santidade divina, Itbarach. E por isso o Rambam, ele fala, Amru Chachamim, nossos sábios falaram, que Ein Rinash Torah la Balayla, que só o cântico da Torá só ocorre de noite, como está escrito, Kumi Roni Balayla, levante-se e cante durante a noite. Toda pessoa que estuda a Torá de noite, um fio de bondade acompanha ele, etc. Para frisar que a intenção não é apenas adquirir palavras de Torá e para que as palavras de Torá sejam bem assentadas dentro dele, mas ele está falando da parte profunda, os segredos da Torá, que esse é o cântico da Torá. E isso causa nele, que traz para ele esse fio de bondade. Ou seja, que a ligação no Notena Torá, aqui no Criador que deu a Torá, está ligado com o estudo da Torá, quando a pessoa faz isso aqui com anulação e se rebaixando, que somente através desse estudo ele pode se conectar de uma forma verdade na santidade da Torá. E a noite é um tempo propício para despertar para ele um sentimento de inferioridade e uma, de humildade, de nemichut haruach, que a pessoa se rebaixa. E por isso é um momento que a pessoa faz avaliação, um exame de consciência na hora do Kriyat Shema de noite ou na hora do Tikkun Chatzot, assim, porque é o momento que a pessoa sente um sentimento de humildade. Mesmo que essa anulação é uma condição primária em todos os assuntos de estudo da Torá, como explicado no Rambam aqui, que a Torá não foi dado para gastar a rua, para pessoas arrogantes, lá não se encontra em pessoas arrogantes a Torá, somente uma pessoa que é rebaixado, uma pessoa que tem um espírito baixo, que aí isso significa anulado, que essa é na verdade o prefácio para o estudo da Torá. As palavras de Torá, elas só duram na pessoa que se rebaixa, essa pessoa se enfraquece perante ela, e não naquele que estudam com prazeres mundanos, mas somente uma pessoa que se mata pelo estudo da Torá e se sofre com o seu corpo constantemente, ele não vai deixar o sono nos seus olhos, não vai deixar as suas pálpebras cochilarem. Então, tudo isso aqui são assuntos que estão ligados com a sua autoanulação e quebrar o seu corpo, coisa parecida. Mas para receber o Keter Torá, a coroa da Torá, o estudo próprio tem que ser com anulação total e com uma humildade enorme e com um espírito muito rebaixado, se conectar e se colar com a santidade da Torá. E através desse estudo da Torá tem que ser justamente de noite, como vimos anteriormente. E isso que é o contexto da recompensa que a pessoa que a partir de agora acrescentar no estudo da Torá vai ser lhe acrescentado. Vão se acrescentar para ele vida sobre sua vida. Também pelo outro lado, o castigo é aquele que não acrescentar, etc. O acréscimo no estudo da Torá de noite, além de ser um acréscimo em quantidade, que ele acrescenta mais tempo para o estudo da Torá, mas principal é um acréscimo na qualidade. Através disso ele vai merecer a coroa da Torá, que ele se conecta com aquele que não tem a Torá, que é o Criador que deu para nós a Torá. E por isso ela traz um acréscimo para que se acrescente vida sobre sua vida, que a intenção disso é, além do acréscimo de vida literalmente, mas também na qualidade de vida, uma vida muito mais elevada, como está escrito, Mechayeh Chaim Yiten Lachem Chaim, aquele que dá vida para os vivos, vai lhe dar vida, ou seja, uma vida mais elevada do que a vida desse mundo material. Como é explicado no Rabbeinu Gershon, que ele explica que Mosef Yamim Neolam Haba, acrescenta dias para o mundo vindouro. Temos que dizer que a intenção não é apenas acrescentar vida no mundo vindouro, mas os dias do mundo vindouro também vão ser vividos nesse mundo material, estando uma alma revestida no corpo. Como falaram nossos sábios sobre isso, Olam Ha Tireh Bechayecha, o mundo vindouro você vai ver ainda na tua vida. E por outro lado, a pessoa que não acrescentar, ele vai ser levado embora antes do tempo. Porque quando a pessoa não acrescenta no estudo da Torá de noite, Então isso demonstra que isso não importa para ele, para ter o mérito da coroa da Torá. A intenção do estudo da Torá dele é apenas para saber a sabedoria, para captar a sabedoria da Torá. E não querer captar a sabedoria de Deus, que é Chokhmatosh Lakadosh Baruch Hu, que a Torá é a sabedoria de Deus, a santidade da Torá, que esse é o verdadeiro assunto, ou esse é o verdadeiro, essa é a verdadeira característica da Torá. E para isso, precisa ser a principal dedicação do homem, e se não for para isso que a pessoa se dedica, vai faltar no principal da vitalidade do povo de Israel, do homem judeu, que a santidade do homem judeu é a santidade da Torá. E por isso vai faltar para ele essa vida. Conforme falou as palavras do Bach que vimos anteriormente, na explicação que dizem nossos sábios. Eles falam o seguinte sobre o Pasuk, por que que a terra foi exterminada? Então explica nossos sábios que foi exterminada porque eles não fizeram as brachot da Torá antes de estudar a Torá. Porque sobre isso falo baixo, temos que perguntar muito sobre isso. Por que que aconteceu isso, um castigo tão grande e tão elevado, e tão grave, pelo fato que eles não fizeram a brachá antes do estudo da Torá, que a princípio parece que é um pecado muito simples. Então ele fala que eles abandonaram a minha Torá e não andaram no caminho dela, ou seja, no início do andamento espiritual da Torá, quer dizer, um nível que a Neshama se liga com a essência da santidade da Torá, eles não andaram nesse caminho. Ou seja, não estudaram Torá Lishma com a verdadeira intenção. Apenas, enfim, estudaram Torá para, segundo as intenções, para assuntos materiais, para proveito deles próprios, para saber as leis, apenas para saber como comerciar, como usar no seu comércio, e também para se orgulhar, para mostrar sua sabedoria. Eles não tiveram a intenção de se unificar e se colar na santidade e na espiritualidade da Torá e trazer a Shekhinah, a presença divina, aqui embaixo na terra. Por isso eles foram castigados, que a Shekhinah saiu, a presença divina saiu dos mundos inferiores, aí automaticamente a terra foi exterminada. Ou seja, que ela passou a ser como um deserto sem que ninguém passasse nela. Ou seja, ela foi destruída e ficou totalmente materializada, sem passar lá a santidade da Shekhinah, porque foi embora dela a Shekhinah totalmente da terra e ela subiu para os mundos superiores. Conforme que vimos então até agora, podemos agora explicar a ligação que existe entre o acréscimo do estudo da Torá na noite do Yom Tov de 15 de Av. Porque, na verdade, o motivo simples por que a partir de agora nós devemos acrescentar no estudo da Torá de noite é porque, a partir de então, as noites ficam mais compridas e os dias ficam mais curtos. Mas, conforme isso não está ligado com o próprio dia do Yom Tov de 15 de Av, mas é alguma coisa que começa a partir de 15 de Av em diante. Então, temos que dizer que, pela lógica, existe uma ligação com o acréscimo no estudo da Torá de noite que começa justamente no dia 15 de Av, que tem uma ligação com o contexto do próprio Yom Tov, da festa do dia. Também precisamos analisar, conforme foi explicado nos ditos do Arizal, que a grandeza do Yom Tov, de 15 de Av, está ligado pelo fato que a lua ficou cheia, que a lua é cheia, dia 15 do mês, a lua é cheia. E é explicado a vantagem sobre isso em relação à lua cheia que nós temos a cada mês. Cada mês a lua fica sendo cheia, que a lua demonstra ao povo de Israel, que o povo de Israel conta no seu calendário, um calendário lunar, porque eles são comparados com a lua, e no final e no futuro eles vão ser renovados igual a lua é renovada. E a lua cheia demonstra a plenitude do povo de Israel que veio depois da grande descida, que é a falha da lua que tinha antes, que é quando a lua está no seu quarto minguante. E conforme é conhecido que toda descida visa uma elevação, então nós entendemos que quanto mais vai crescer a descida, assim também vai crescer a elevação posteriormente. E essa vantagem na lua cheia, que no dia 15 de Av, sobre todos os outros meses do ano, que já que nós vemos dia 15 de Av, imediatamente depois da grande descida imensa dos 9 dias primeiros do mês de Av, até no dia máximo de tristeza, que é dia 9 de Av, que é o dia da destruição e do exílio. Então, por isso, a elevação que vem depois, que ela é indicada na plenitude, quando a lua fica cheia, no dia 15, é uma elevação mais mais alta do que todos os meses. E essa elevação vai ser completa na revelação da Geulah verdadeira e completa, que esse é o conserto de toda a destruição no dia 9 de Av. E esse assunto, que o dia 15 de Av está indicado no primeiro motivo que a Gemara nos diz sobre por que nós comemoramos o dia 15 de Av, que é o dia que terminou o decreto dos mortos no deserto. Que mesmo que o decreto foi anulado no dia 9 de Av naquele ano, mas quando que eles elucidaram e revelaram a anulação desse decreto, foi no dia 9 de Av, foi no dia 15 de Av, quando a lua ficou cheia. Então, conforme isso, nós entendemos que a vantagem do dia 15 de Av é justamente porque nesse dia a lua está cheia de uma forma mais completa, não apenas, quer dizer, o próprio dia de 15 de Av, não nos dias posteriores, que aí, ao contrário, a lua novamente começa a diminuir. Que isso faz que ela fica cada vez menor e diminui de dia em dia. Então sai aqui que esses dois assuntos, número um, o conceito do Yom Tov de 15 de Av, que está ligado com a lua completa. Número dois, que a partir de então, cada dia devemos acrescentar, não é, são, na verdade, parece aqui uma contradição, que pelo contexto do dia de Yom Tov, isso está ligado a princípio para o dia 15 de Av, para o próprio dia 15, ou seja, somente nesse dia que ele chegou à plenitude da lua, porque depois a luz da lua começa a diminuir. Já, conforme o segundo motivo, que a partir de agora nós acrescentamos e aumentamos, já que as noites ficam mais compridas, então daqui nós entendemos que cada noite precisa ter um acréscimo em relação à noite anterior. Então parece aqui uma contradição. Então temos que dizer a explicação sobre isso. Já que o povo de Israel, eles fazem a contagem do seu calendário conforme a lua, por isso eles são comparados com a lua. Aqui nós entendemos que existe, que tudo que tem na lua existe também no povo de Israel. Ou seja, além do fato que a lua ela se demonstra uma situação como no povo de Israel de uma forma geral, que da mesma forma que na lua existe subidas e descidas, assim também na situação do povo de Israel, como está escrito no Midrash, de tal forma que no final, no futuro, eles vão renovar exatamente igual a lua na futura Geulá, na redenção, que vai chegar muito em breve. Mas existe também uma lição, também na comparação com a lua, que tem que ser no serviço do homem. Então, a princípio, precisamos entender. Essa ordem de subida e descida da lua é de uma forma constante, todo mês. Ela cresce e diminui, ela cresce e diminui. No início do mês, ela começa a subir, a fase crescente. Desde o momento que a lua nova, o primeiro brilhar da lua nova, o novilúnio, até que ela se preenche no dia 15 do mês. E a cada dia ela vai acrescentando cada vez mais luz, a luz da lua, a partir do dia 15 até o final do mês, de dia em dia, vai diminuindo a luz da lua, até que ela se anula, ela se desaparece totalmente. Então, a partir daqui, nós entendemos com a lição que nós aprendemos no início do mês, que o trabalho do povo de Israel tem que ser numa situação tal que cada vez eles devem acrescentar mais e mais. Mechayil el chayil, de força em força. Mas como pode ser que depois que a lua chegou ao seu estado máximo, quer dizer, quando simboliza, quando o Yudi chegou no máximo o seu serviço divino, a lua está cheia, o trabalho dele vai ser numa situação que ele cada vez vai diminuir. Afinal, existe uma regra muito importante, que o serviço de Hashem tem que ser de uma forma ma'alim bekod, sempre subir em santidade, bem moridim, nunca descer do shalom. Obrigatoriamente temos que dizer que existe uma diferença entre o fato quando a lua não está completa na primeira metade do mês e a segunda metade do mês. Na primeira metade do mês, a falta disso, que a lua não está completa, isso demonstra uma falha. Ou seja, que ainda não está completa a luz da lua. Ele precisa cada vez que se elevar e acrescentar nessa luz. Mas na segunda parte do mês, quando a lua não está mais completa, isso não demonstra uma falha, Hadu Shalom. Pelo contrário, isso aqui demonstra uma vantagem. Vamos entender isso aqui através das palavras da Gemara em relação a todo o assunto da diminuição da lua. Que Deus falou para a lua, no começo da criação ela era igual ao sol, e Deus falou para a lua, Lechi umeati et atzmech, vai e se diminua. E assim também é comparado com o trabalho do povo de Israel, que Deus fala para o povo de Israel que até Mamea, vocês são o menor entre os povos. O que quer dizer isso? Vocês diminuem-se, vocês sem humildade se diminuem, que é o assunto da anulação. Então a explicação é o seguinte: quando o trabalho do povo de Israel é numa forma, e cai Masera Vashemuta, que a lua está cheia, ou seja, que a luz dele irradia de uma forma revelada com toda a sua força, tanto em relação a si próprio, tanto em relação à sua influência sobre o próximo. A exemplo da lua, que o assunto dela é iluminar sobre a terra, então pode ser que o homem vai chegar a um sentimento de orgulho, ou seja, o seu ego realçado, que a pessoa vai se sentir orgulhosa, sabendo a grande vantagem do seu trabalho, que através dele ele consegue irradiar no mundo inteiro. Então, por isso, na sequência, junto com isso, precisa ter o trabalho da anulação. Deus falou para a lua, Lechi umeati et atzmech, vai e se rebaixa. Ou seja, em relação ao próprio trabalho, tanto um trabalho consigo próprio, tanto um trabalho com o próximo, com certeza, em Chado Shalom, não podemos diminuir nada. A luz tem que ser sempre forte, pelo contrário, tem que acrescentar e aumentar em todos os assuntos de luz e santidade. E a mudança é apenas em relação ao sentimento do homem que está servindo a Hashem. Já que ele está fazendo isso aqui e está irradiando, ele pode chegar a um sentimento de orgulho excessivo. Então, por isso, em relação a esse sentimento, precisa ter o trabalho de Lechim Atiet Atzmech, vai se diminua, que é o assunto da anulação. E essa é a ordem fixa no serviço do homem. E quando ele chega na sua plenitude, no trabalho do serviço a Hashem, na luz e na revelação, ele tem que começar imediatamente no trabalho de se diminuir. Ou seja, o trabalho da diminuição e anulação do sentimento do seu ego próprio, do sentimento da sua vantagem no serviço a Deus, tem que se anular totalmente. A exemplo da lua, que a cada mês, depois que ela chega à sua plenitude, cai Masira Bashlimuta, no dia 15 do mês, aí começa a ordem de se diminuir, e cada vez diminuir a sua revelação até que ela se oculta totalmente à luz da lua, que isso é um minuto antes do novilúnio. Conforme isso, nós vamos entender também que a segunda metade do mês, quando a luz da lua está diminuindo cada vez mais, o trabalho também tem que ser acrescentar no estudo da Torá, acrescentar em assuntos do serviço divino, através de acrescentar a sua anulação. Esse sentimento tem que sempre se diminuir, ou seja, a sua anulação cada vez mais e mais, até o máximo da anulação. Então, já que nós somos ordenados Malimba Kodesh Tamid, que a gente sempre tem que acrescentar em santidade, então temos que dizer que o trabalho que veio depois da situação de 15 do mês, quando a lua estava cheia, estava na sua plenitude, é uma sequência e um acréscimo sobre a elevação do trabalho da primeira metade do mês. Ou seja, não somente que o trabalho da segunda parte do mês é de uma forma que ele está cada vez acrescentando, cada vez mais e mais, que é acrescentando no sentimento de anulação, mas além disso, que o trabalho da segunda parte do mês é mais elevado do que o trabalho da primeira parte do mês. A explicação é o seguinte: o trabalho na primeira metade do mês é o acréscimo no assunto de luz, ou seja, a luz é uma existência. Por outro lado, o trabalho da segunda parte do mês é um acréscimo na anulação, é, na verdade, negação da existência, que através disso nós chegamos a um nível mais elevado que não tem como comparar nem com a própria luz, que na verdade, através da anulação, Deus fala, Oti atem lochim, vocês pegam a mim mesmo. Nós pegamos a maior, não a luz, nós pegamos a luminária, que é a fonte da luz. E esse é o assunto do Imolada Levaná, no novilúnio da lua, no dia de Rosh Chodesh, que através do trabalho da anulação, na segunda metade do mês, até o máximo da anulação, na ocultação total da lua, num segundo antes do novilúnio, aí então o assunto fica sendo Ichud Shim Shabesiera, o sol e a lua se unem totalmente, por isso não se vê a luz da lua. A ligação luminária, que é incomparável em relação à própria luz. A exemplo da diferença que existe entre um aluno que ele está num lugar distante do seu mestre, ele explica suas palavras, ele transmite para outros, da diferença quando esse aluno, e outro aluno que ele está perante o mestre, está recebendo da sua Torá. A gente entende que quando ele está na frente do mestre, então ele está totalmente anulado para que ele possa receber a Torá do seu mestre, e aí ele está no nível mais elevado, superior. Conforme isso, nós entendemos também a ligação que Mikan Be'elach, a partir do dia 15 de Av em diante, que nós acrescentamos no estudo da Torá de noite, a ligação está ligada com a data de 15 de Av, que quando a lua está na sua plenitude. O conceito do estudo da Torá de noite é para merecer a coroa da Torá, como vimos anteriormente, ou seja, chegar à luminária da Torá, que é a santidade da Torá, e a Shekhinah, que tem na Torá, como vimos anteriormente, que ela é um nível que não tem comparação com a luz da Torá, é a luminária. Chegar para isso tem que ser através do estudo da Torá de noite. Dentro da noite, a pessoa significa o que ele tem, que tem um sentimento de humildade e rebaixar a si próprio, que é a anulação. E isso somente é a partir do dia 15 de Av, depois que a lua ficou preenchida, dia 15 de Av. Aí começa um nível mais completo, é o estudo da Torá das noites, conforme explicamos anteriormente, que vem através, literalmente, através disso que nós chegamos à luminária da Torá. Temos que dizer que essa também é a ligação entre o mês de Av, na sequência dele, que é o mês de Elul, que no mês de Elul é o momento que o rei está no campo. É conhecido o exemplo do Alter Rebbe, que no mês de Elul, Hashem recebe cada um do povo de Israel, Beseber Panim Yafot, com uma cara sorridente, como um rei, que antes dele chegar na cidade, todos os moradores da cidade vêm ao seu encontro, recebem a sua face no campo, que o trabalho da anulação da segunda metade do mês de Menachem Av, aonde nós temos um momento que começamos no final do mês de Menachem Av, abençoando o mês de Elul, que na verdade é o máximo da anulação, o nível mais completo no assunto de anulação, a anulação que vem depois do máximo da elevação, quando a lua está na sua plenitude mais completa, conforme se encontra no mês de Av, conforme vimos antes. Esse é o recipiente para a revelação do rei no campo, no mês de Elul, conforme é explicado que Deus é Maron Bekadosh, ele é muito enaltecido, Eshkon, Vedakau Shvaruach, e Deus paira uma pessoa que é humilde e se rebaixa. E sobre Elzé Abi, Deus olha para quem? Ela Nil Rei Ruach, uma pessoa que é pobre e espírito baixo, justamente para ele que Deus se encontra. E Hashem então recebe cada um do povo de Israel, receber panim yafot, com uma boa cara, e mostra uma cara sorridente para todos, e preenche o pedido e o desejo do coração de cada um para o bem, para Abraha, para ativar o Hatimah Tovah, para que sejam escritos e carimbados para um ano bom, e todos são escritos e carimbados para uma vida eterna, de uma forma que cada vez vamos acrescentar vida para a nossa vida, até a vida eterna e completa, com a Geulah verdadeira e completa, através de Mashiach Tzidkenu, que seja muito em breve para todos nós.